a gente se ajeita na cama pequena e faz poema, te cubro de amor.
Agora 9h25, já anunciei que teríamos essa conversa com o Jorge Benhur Bilhar. Ele é coordenador regional do IBGE, sediado em Passo Fundo, agente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que anunciou há poucos dias que teria sido autorizado para fazer o processo seletivo simplificado para contratar pessoas para atuarem no censo 2021, já que o censo do ano passado não foi possível por conta da pandemia. E, é claro, né, muitos falam, ah, faz tanto tempo que não realizamos o censo, não podemos esperar muito tempo. Mas as condições, né, Bilhar, infelizmente, continuam adversas. Nós não podemos nos enganar, né, porque, afinal de contas, se o ano passado o censo foi e suspenso por conta da pandemia, esse ano nós continuamos tendo pandemia, nós conversávamos aqui fora do ar e temos muitas adversidades ainda a ultrapassar, né? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada de Amaral, é uma satisfação falar e a grande missão do IBGE, que é o censo demográfico, que é contar as pessoas, que é fundamental hoje a nível de município, a nível de estado e a nível de Brasil, que essas informações, o quantitativo de pessoas que gera os planejamentos, as políticas públicas, os projetos sociais, e também a gente fala que o censo também vai ser um parâmetro que vai mostrar as informações que é sobre também a pandemia na área da saúde, educação, então repercute. E a grande problema que nós estamos enfrentando é, estamos aguardando o edital, foi autorizado para sair o censo, e estamos aguardando o edital que está previsto, era para sair agora para dia 18, talvez atrase um pouco, mas a preocupação é geral, até porque a gente continua ainda trabalhando em teletrabalho, e uma mega operação de um censo demográfico não dá para nós continuar trabalhando no teletrabalho. Até o momento, a gente está trabalhando aquilo que é possível fazer administrativamente, organização, a verificação de cadastro, isso a gente está fazendo à distância com os servidores, hoje os nossos agentes trabalham em casa. Eu venho na agência todo dia porque a gente tem que estar controlando, mas o grande desafio nosso é a pandemia não baixou, ela continua ainda morrendo 1.000 pessoas por dia. E isso preocupa muito hoje, tecnicamente, os técnicos do IBGE e também as pessoas que vão estar envolvidas num censo onde 207 mil pessoas vão trabalhar no Brasil todo, onde cada regional tem o seu quantitativo. Hoje, para nós trabalhar aqui, vamos precisar 390 pessoas em três cargos, que é o recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisores, onde o município de Passo Fundo é o que mais necessita de pessoas, que é em torno de 215. Então, nesse sentido, a preocupação nossa, e nós estamos trabalhando ainda o teletrabalho em casa, então não há possibilidade de nós executar uma mega operação em casa ou por videoconferência ou por telefone, e isso preocupa. E também hoje está surgindo outras novidades da pandemia, que é o vírus variante que está sendo identificado, e isso preocupa. Hoje o próprio cidadão receber um recenseador lá que possa ir contaminado e trazer transtorno para o nosso trabalho. Também nós vamos começar o censo dia 1º de outubro, no inverno, e se essa pandemia não tiver baixado, não tiver quase eliminado, e a gente está vendo a lentidão hoje de vacina. E eu vejo que parece que está demorando, vai faltar a vacina, ainda tem os lugares que já está parando, e não vai estar toda a pessoa imunizada, principalmente o pessoal que vai se envolver no censo. Então, isso preocupa nós, como técnicos, de fazer um trabalho de boa qualidade e também nós fazer um recenseamento que venha atingir a busca de pessoas aonde elas estejam morando. E o grande desafio é o acesso. Como é que nós vamos acessar num prédio? num abrigo, onde é que tem idosos para fazer o censo, na próprio presídio, que também é alvo de censo, ou seminário. Então, o contato a gente vai ter. Como nós vamos treinar esse pessoal? Todo esse pessoal, por causa do afastamento, onde que nós vamos treinar? Num estádio de futebol, aonde que vai ter? Então, ainda é um desafio ainda para executar a parte operacional do censo que nós estamos aguardando. Por enquanto, foi autorizado o edital. Nós também dependemos da aprovação do orçamento. Então, nesse sentido aí, nós estamos aguardando que a direção central do próprio governo federal, do Ministério da Economia, vai decidir como nós vamos ter esse andamento e a preocupação nossa, como nós vamos enfrentar uma pandemia que a gente pensou que início do ano estaria resolvido, pelo menos amenizado bastante, mas ainda é uma incógnita muito grande ainda como nós vamos executar esse trabalho.
Sim, mas Biliar, por exemplo, eu acredito que foi num tom de desabafo que o senhor nos fala também e creio eu, outros técnicos, outras pessoas que atuam no IBGE têm esse pensamento também, nós mesmo destacamos isso antes da entrevista. E o senhor acha que essa reação do próprio IBGE pode mudar, pode fazer com que o próprio Ministério da Economia, juntamente com o governo federal, né, através do governo federal, mude de ideia e suspenda o censo novamente?
Essa é o posicionamento, talvez, de muitos colegas nossos que estão na coordenação, que eu creio que essa semana, a semana que vem, vai se manifestar a nível publicamente, nesse sentido aí de transferir o censo. Eu vejo, como tecnicamente, eu vejo que é complicado nós executar uma mega operação dessa forma. Até o momento, o que nós fizemos perante os municípios? Foi encaminhado pelo chefe nosso, José Renato, que é o delegado do IBGE no estado do Rio Grande do Sul, encaminhado um ofício para todas as prefeituras. Por exemplo, na minha área, dos 26 municípios, já receberam ofício. Os prefeitos e vice-prefeitos estão cientes do trabalho do censo. Agora, ainda falta nós entrar em contato, que nós vamos precisar fazer uma divulgação muito grande para as pessoas se inscrever e participar do censo. Para tu ver, nós, 390 pessoas, nós precisamos ter um cadastro no mínimo de 600, 700 pessoas, porque a rotatividade é muito grande, principalmente o recenseador. Houve também redução de supervisores, e isso nos preocupa, porque o supervisor é aquela pessoa que vai fazer a cobertura do censo, verificar, e hoje o que está acontecendo? Nós temos apostando muito na tecnologia, só que a tecnologia hoje ela não substitui o ser humano. A tecnologia ela vem para nos ajudar, para beneficiar, ajuda, facilita. Hoje nós trabalhamos com imagem de satélite, mapa, nós temos recurso para verificar se foi feito, bem feito o censo. Agora nós temos faltando pessoas que teriam que ter mais para poder verificar o censo em campo, porque o meu objetivo, tecnicamente, é fazer um trabalho bem feito, porque nós vamos enfrentar a dificuldade das pessoas responder o censo, receber o recenseador. Eles estão com a novidade no censo de fazer por telefone. A gente sabe que a gente já vem trabalhando com outras pesquisas por telefone, as pessoas não estão querendo mais responder. Agora, recentemente, vazou todos os telefones, e-mail das pessoas, vazou para as pessoas, CPF, tudo. Então, isso o governo está vendo, e então isso dificulta, impacta o nosso trabalho. Qual é o cidadão que vai receber um telefonema, apesar que a gente se identifique, passe o 0800, tudo, mas a pessoa vai ficar desconfiada, até eu vou ficar desconfiado. Então, qual é o procedimento que as pessoas vão ter segurança de informar uma informação, principalmente num censo, por telefone? Será que é ou será que não é? Vai ser golpe? Então, a gente vai ter várias barreiras, etapas que nós vamos enfrentar. E eu vejo que dessa forma nós vamos ter muito problema, e o que me preocupa mesmo é a cobertura do censo, que isso vai repercutir no fundo de participação, vai repercutir. Imagina, nós temos hoje, Passo Fundo, moradores, 204 mil habitantes. Se nós for fazer o censo e não achar 204 mil habitantes, que é o mínimo, então, aí dificulta e vem repercutir aquilo que os prefeitos, os vereadores, as comunidades, entidades reivindico do IBGE, que às vezes desconhece o trabalho técnico e às vezes diz que não é correto a população. Então, tem esses conceitos, a metodologia, que vai ser posto em prática. E dessa forma que eu vejo, vai ser bastante difícil e a gente enfrentar hoje uma mega operação dessa forma. Vamos ver o que as autoridades superiores vão decidir nesse sentido, que não vai ser eu que vou dizer que o censo não vai poder ser realizado. Mas a gente que está aqui na ponta, quem tem que dar explicação para o prefeito, lá para a entidade, será o coordenador aqui da região, que nós temos aqui na ponta, que nós conhecemos como executar uma tarefa no município, ver as condições, a gente conhece tudo, então vê a dificuldade, porque o recenseador, ele vai ganhar por produção, então ele vai ter que voltar várias casas, imagina no meio de uma pandemia nós enfrentar essa diversidade.
Realmente, as condições são adversas. E, é claro, né, como você falava, como o senhor falava, se a população for contabilizada e não chegarmos a esse quantitativo que os prefeitos esperam, as prefeituras perdem financeiramente, que acho que foi mais ou menos isso que o senhor quis nos explicar também. Mas, só voltando um pouquinho, Bilhar, o ano passado nós tivemos aberta as inscrições, o período de inscrição, muita gente se inscreveu, e teve gente que teve dinheiro ressarcido justamente porque o censo não saiu. Como é que está essa questão? Quem não recebeu o dinheiro de volta ainda, por exemplo, e quer se inscrever agora? Suponhamos que as inscrições continuem, que o processo se confirme. Essas pessoas que já pagaram, não retiraram seu dinheiro, vai continuar valendo? O que você pode nos dizer sobre isso?
A única orientação que eu tenho é que a pessoa que fez a inscrição pagou e não recebeu de novo, o que ele tem que fazer? Onde é que ele se inscreveu? Parece que é a CESP. Ele vai ter que ligar lá para o 0800 e explicar, parece que eles estão resolvendo isso aí. Agora, o IBGE não interfere até porque isso é licitação. Agora, o IBGE divulgou vários períodos, logo após da pandemia, para devolver o dinheiro. Então, teria que ir no Banco do Brasil, onde é que ele pagou, e levar o CPF e receber o dinheiro. Agora, quanto a isso, as pessoas que tiver saldo a receber, que entre em contato com a CESP, no site deles ali, vai ter um 0800 e explicar a situação, como eles vão resolver, se eles vão liberar o dinheiro ou vão aceitar a inscrição se for realizado o censo.
É, o 0800 é 0800-721-8181, esse aí, né?
Isso.
Tá, Bilhar, de qualquer forma, por enquanto nós temos o processo autorizado. Caso nos próximos dias isso mude, nós queremos fazer um apelo para que o senhor nos informe, nos repasse essas informações, para que possamos também aqui compartilhar com os nossos ouvintes. Em princípio, seriam dois editais e nesse primeiro edital para essas três vagas, né?
Isso.
E aí depois nós teremos um segundo edital que seria, inclusive, para um trabalho posterior ao censo.
E nós vamos ficar aguardando as novidades, o que vai ter, a posição que vão decidir. Parece que o próprio sindicato dos servidores também vão se manifestar nesse sentido aí, que a preocupação nossa é tu fazer o trabalho, executar, e evitar que bote um monte de dinheiro aí e não saia um trabalho condizente com os municípios. Então, nós vamos precisar muito de apoio, se sair o censo, muito de apoio das prefeituras, das entidades, para poder buscar essas informações, que vai ser de suma importância. Agora, quanto essa pandemia estiver em auge, crescendo em algumas regiões, alguns estados aí está elevado, outros está mais estabilizado, que nós não queremos que aconteça que nem o Enem, que o Enem foi botado um monte de dinheiro lá e a abstenção passou de 70%. Aqui em Passo Fundo mesmo teve um índice bastante elevado. Então, nesse sentido que eu vejo. Então, as pessoas ainda estão com receio desse vírus e nós temos que estar se cuidando. Não tem condição de tu enfrentar um vírus desse que já matou mais de 240 mil pessoas no Brasil. Então, eu vejo que como nós vamos trabalhar com afastamento, nesse sentido que vai ser uma aglomeração muito grande, um censo, contingente muito grande de pessoas, como nós vamos administrar. Vamos ter estrutura, porque para treinar as pessoas não vamos poder botar numa sala fechada. Apesar de ter equipamentos, o IBGE está providenciando os EPIs, Mas isso não diz nada o IPI se vai evitar o vírus, não. Apenas é um paliativo, é apenas para evitar a contaminação mais rápida possível. Então eu vejo isso. Nós estamos aguardando novidades, como vai acontecer isso. Inclusive, está tudo a gente aguardando ainda como vão proceder. Se caso for divulgado o edital, nós vamos procurar vocês para divulgar e já mencionar o número de vagas que vai ter por cada município.
Está certo. E nós ficamos no aguardo, sem dúvida nenhuma. Biliar, muito obrigada pela atenção. Aguardamos, então, novas informações e desejamos sempre, né, que tudo se resolva da melhor forma possível, sem colocar ninguém em risco, que é o que a gente quer, segurança para todo mundo. Obrigadão, um grande abraço, bom restinho de semana aí para ti.
Eu que agradeço e temos sempre as ordens para prestar as informações, que é de interesse público. Então, eu vejo que nós vamos precisar muito de vocês na questão da divulgação. Obrigado, um abraço.
Abração, obrigada. Então, Jorge Benhur Biliar, sempre muito solícito. E também nos falando a respeito, antes da entrevista mesmo, eu comentei, né? Nós ainda estamos numa pandemia. Fomos, o ano passado, surpreendidos com a suspensão do processo seletivo, justamente por conta do novo coronavírus. E agora, essa autorização do Ministério da Economia para que a inscrição do processo volte a acontecer, realmente deixou muita gente apreensiva, porque, afinal de contas, ainda temos realmente índices bem preocupantes. O próprio Jorge Benhur Biliar nos fala que os técnicos do IBGE, então, mantêm essa preocupação e aguardam, então, por uma retomada desse assunto por parte do governo federal.